Sérgio William Becker falou que a expectativa da prefeitura é repetir o bom desempenho do último leilão de bens móveis realizado no ano passado, que arrecadou cerca de 240 mil reais para os cofres municipais com a alienação de bens inservíveis. O secretário Sérgio William Becker explica como os interessados encontram a documentação para participarem do leilão.
A documentação completa do leilão pode ser encontrada no nosso site mesmo do portal do município de Londrina, que ali tem as informações do leilão, ou diretamente no site do leiloeiro oficial, que hoje está sendo conduzido pela NACOC Leilões, que é o leiloeiro oficial, onde lá pode ser obtido o edital e as informações dos lotes.
O leilão da prefeitura já está em andamento e os interessados podem registrar os lances pela internet até às 10 horas da manhã do dia 11 de agosto. Para quem deseja conferir de perto as condições dos bens antes de participar da disputa, a prefeitura fará a visitação presencial entre os dias 4 e 7 de agosto, das 9 às 11h30, das 13 às 16 horas. Isso nos barracões do antigo Instituto Brasileiro do Café, o IBC, que fica na região oeste de Londrina. Durante a visita, será possível examinar os veículos, máquinas, equipamentos, móveis e demais itens disponíveis no leilão. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8h33. Bom, ótimo para a prefeitura, mais um leilão dos bens inservíveis que estão lá no barracão do IBC. Havia lá no ano passado, né, o debate sobre o que seria feito com esses itens e virou novela na época. Depois já fizemos aí o primeiro leilão, foi contabilizado quase 3 milhões, negociados aí pelos diversos itens que se encontram lá. Desta vez ainda muitos veículos, né? Veículos que foram da Guarda Municipal, enfim, até ambulâncias antigas estão lá. E também muitos itens de escritório, materiais que já foram da Secretaria de Educação, por exemplo, mesas e cadeiras, enfim. São vários lotes, né? Alguns com equipamentos aglomerados entre eles, assim, para um volume ser um pouco maior. Outros com menos equipamentos, mas também com uma rentabilidade um pouco maior. Por isso, a Prefeitura pretende aí, né, nesse nosso próximo leilão, render um pouquinho mais financeiramente daqueles bens que estão lá no barracão do IBC, além de ocupar espaço, atrapalhando por questão de logística e também deixando aí de ter um recurso à prefeitura. Por isso agora mais um leilão. Para quem pretende acompanhar, ainda estão abertas as visitas para que os lotes sejam verificados antes do leilão. O leilão é online, então é possível ir lá fazer a visita, depois no site da leiloeira fazer o seu lance para o lote, e aí depois que forem abertos ali todos os lotes, os lances, aí sim nós teremos o resultado final. Esperamos também que venha um bom recurso para a prefeitura, está precisando, e que os bens também sejam todos destinados.
Confira com a 91,7, 8 horas e 35 minutos.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
Há 30 anos, aprendemos com o campo que prosperidade não acontece sozinha. Ela nasce da confiança e da certeza que caminhar lado a lado é o que faz a diferença. Assim construímos nossa história, com simplicidade, pessoas comprometidas em gerar valor para o cooperado. Porque prosperar é produzir um futuro forte, mais humano e mais sustentável. Integrada, prosperando com você. Pelo campo, pelas pessoas e pelo amanhã.
Boletim do Mercado Agrícola.
O Brasil vai produzir menos na safra de inverno. Provavelmente neste ano de 2026 nós teremos, esta é a projeção da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Fala-se em um tombo de 16% para 8 milhões e meio de toneladas. Estão previstas reduções na área do cultivo e também do rendimento das lavouras. O órgão levou em conta 6 culturas. As safras de canola, centeio e cevada devem aumentar. Já as colheitas de aveia e trigo, os dois principais itens desta época do ano, assim como a triticale, são menores que na safra anterior. O preço dos ovos em granja também caminha para fechar o mês de julho em queda. Dados do CPEA indicam que, por exemplo, no polo produtor de Bastos, interior de São Paulo, a caixa de 30 dúzias do branco ficou em R$ 30,00 mais barata nas últimas semanas, vendida então a R$ 122,00 o valor. No caso do vermelho, a queda foi ainda maior, na casa de R$ 40,00 para pouco mais de 130 a caixa. Em agosto, com a volta às aulas, tende a puxar o consumo para cima. Muito produtor torce para que isso aconteça. E o preço também dos ovos voltem a subir. Já o frango fica mais barato nos atacados nesses últimos dias e o preço do animal congelado ou resfriado, que ao longo de julho teve picos acima de R$ 7,30 o quilo, caiu para casa de R$ 7,15. O movimento é considerado normal, consequência da redução do consumo na reta final do mês, quando o brasileiro já gasta o salário e precisa cortar alguns custos. O cenário preocupa os criadores de aves, que veem no poder de compra queda em relação aos insumos, como milho e farelo de soja. Também o preço dos pescados cai em junho no atacado. É o que mostra o balanço da CEAGESP, a Central de Abastecimento de São Paulo, que trabalha com a compra e venda de mercadorias de todo o país. Na média, o recuo de 2%. O frio incentiva a migração de algumas espécies e favorece a pesca, uma vez que a oferta cresce. Destaque para a tainha, com redução de 37%, e a anchova, que fechou 14% mais barata.
Boletim do Mercado Agrícola.
Agora 8:38.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu?
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Vai querer 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Tomate italiano quilo 4,89, laranja baía importada quilo 5,99, kiwi importado quilo 14,99, toda a categoria de manteigas com 40% de desconto.
Compre com Clube Angelone e participe.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê, 8:40.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, houve alteração na regra que exige visita na residência de quem vai fazer o cadastro único e mora sozinho?
Houve sim, tivemos uma alteração, já tá bem. Então vamos lá, vamos só lembrar que o benefício conhecido como BPC ou LOAS, né, que são os amparos sociais, tanto da pessoa com deficiência quanto dos idosos, são benefícios de um salário mínimo para quem é baixa renda. E a maneira que hoje o governo usa para verificar se a pessoa é de baixa renda ou não é o cadastro único que a gente faz lá no CRAS. Então, a gente vai na assistência social e faz um cadastro de quem mora na casa e qual é a renda de cada pessoa. E por ali que se controla quem é baixa renda, quem não é. Desde o início desse ano, o que mudou? Quem mora sozinho na casa, quando vai fazer o seu cadastro, ou se ele já tem o cadastro e vai atualizar, porque eu preciso atualizar a cada 2 anos, é obrigatório agora, se eu me declaro sozinho, que o CRAS faça uma visita na minha casa para confirmar se eu realmente moro sozinho. Quem mora em família não precisa ter essa visita, mas desde o início do ano, se eu vou lá falar moro sozinho, preciso receber a visita do CRAS. E aí então, como isso é uma novidade, a fila para essa visita está muito grande. Então, tem gente, às vezes, que fica 6 meses esperando uma visita do CRAS para conseguir, então, validar e finalizar o seu cadastro. E aí, enquanto isso, não dava para pedir o benefício do BPC. Por quê? Porque eu não tinha o cadastro concluído, porque eu estava esperando a visita na casa. Muita gente teve, inclusive, o benefício que já vinha recebendo, teve o benefício bloqueado, porque não deu tempo de atualizar o seu cadastro, porque faltava a visita, estava na fila da visita. Com isso, o que aconteceu? Houve uma ação civil pública do Ministério Público, que então aproveita para todo mundo, e aí então o INSS resolveu o quê? Suspender essa necessidade de concluir o cadastro com a visita até julho do ano que vem. Não é que não vai mais precisar da visita, vai continuar precisando da visita, mas o CRAS pode concluir o cadastro mesmo sem a visita acontecer. Então, sou uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, vou lá fazer meu cadastro do CRAS, falo ali, moro sozinho, o CRAS vai precisar ir na minha casa confirmar. Só que eu já saio com o cadastro concluído para pedir o benefício e posso, inclusive, começar a receber enquanto estou na fila da visita na minha casa. Isso até julho do ano que vem. Para quê? Para que essas filas consigam ser administradas nos municípios, porque essa visita é no CRAS, que é do município. Agora, a partir de julho do ano que vem, vai voltar essa obrigatoriedade de que o cadastro esteja concluído com a visita, pelo menos é a previsão, tá? Então, é normal que vá a visita na casa para quem está sozinho no cadastro. Quem está em família não tem essa preocupação. É algo bom essa mudança que veio, porque muita gente ficava sem renda, porque esperava a visita chegar, às vezes tinha benefício até cessado, encerrado, e tinha que começar um processo tudo de novo. Então, isso vai ajudar bastante, tanto os idosos, quanto as pessoas com deficiência de baixa renda.
Valeu, doutor, até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
São 8h45. E o Clube das Mães Unidas abriu inscrições para uma nova etapa de cursos gratuitos de qualificação profissional destinados à população inscrita no CadÚnico, residente aqui em Londrina. Ao todo, são 173 vagas distribuídas em 13 cursos de qualificação profissional, com aulas programadas para o mês de agosto. Os cursos serão realizados nos períodos da manhã, tarde e noite, e cada formação possui critérios diferentes de idade e escolaridade. Entre as opções estão curso de tranças e penteados, barbearia, manicure e pedicure, bolo no pote, bolo caseirinho e comida natalina. Há também vagas para formação para padeiro, ferramentas de marketing digital, boas práticas de manipulação de alimentos e cuidador de idosos. Também há formação na área de tecnologia, cursos de informação básica, de informática básica e manutenção de celulares. Em parceria com a Secretaria de Assistência Social, a proposta é ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo ao público de baixa renda. A secretaria destaca que a qualificação profissional também contribui para o fortalecimento da autonomia das famílias. As inscrições podem ser feitas pela internet, no site oficial do Clube das Mães Unidas, ou presencialmente na sede da instituição, na Rua Roseiral, número 77, no Jardim Interlagos. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 3325-6488. Repetindo, 3325-6488. 8h46.
Olha, um importante momento agora, são mais de 170 vagas nos cursos de qualificação. Isso, como foi colocado, para pessoas inscritas no CadÚnico, pessoas de baixa renda que podem agora ter uma nova oportunidade profissional. O site clubedasmaisunidas.org.br está disponível ali, inclusive tem toda a lista de cursos, né? Faz desde manipulação de alimentos, cursos para cozinheiro, reforma de roupas, pães artesanais, maquiagem, pedicure, padaria, mesa posta, informática básica, enfim, uma variedade de cursos. Você pode acessar aí, sendo inscrito no CadÚnico, e também observar se há alguma área de interesse. Caso a pessoa não tenha acesso à internet, caso a pessoa tenha dificuldade para até poder escolher ali dentro dos cursos o que pode, né, dentro da aptidão também, ingressar no Clube das Mães Unidas, é ideal a presença lá na Rua Roseiral, número 77, no Jardim Interlagos. A equipe está toda lá disponível para que as pessoas possam ter este auxílio, qual seria o melhor curso e qual o melhor ambiente no mercado de trabalho. Vale muito a pena para as pessoas terem esta qualificação profissional. População inscrita no CadÚnico, reforçando também, podem entrar em contato pelo telefone 3325-6488. Ele é um telefone fixo, mas também é o WhatsApp 3325-6488.
8h48. UEL instala containers para abrigar centros acadêmicos.
As antigas sedes dos centros acadêmicos do Centro de Ciências Agrárias e do Centro de Tecnologia e Urbanismo começaram a ser demolidas no campus universitário da UEL. A ação marca o início de uma nova etapa do projeto que prevê a instalação de 12 containers para atender os centros acadêmicos e o Diretório Central dos Estudantes, além da construção de uma nova estrutura em madeira do CTU. As edificações foram interditadas em 2024 após um parecer técnico apontar riscos de incêndio devido às condições da rede elétrica e de desabamento. Desde então, os estudantes passaram a utilizar espaços provisórios até a definição de uma solução definitiva, como explica o vice-reitor da UEL, Miguel Bellinati Piccirilli.
Esses centros acadêmicos, eles já estavam sem uso há muito tempo. Então, aqueles prédios, eles já estavam desocupados. E teve uma decisão do Conselho de Administração da Universidade Estadual de Londrina para que eles fossem demolidos e substituídos por containers, que seria uma solução ali mais moderna para que os centros acadêmicos pudessem ficar abrigados. Então, na verdade, o que nós tivemos ali foi uma melhoria, né? Nós acabamos demolindo um espaço que estava desocupado, que não estava mais em condições de uso, e agora os estudantes terão uma sede digna ali para que eles possam se reunir nos centros acadêmicos.
O vice-reitor da UEL deixa claro que, apesar do laudo emitido alertar para o problema, nenhum incidente neste período foi registrado e que a decisão também foi de forma preventiva.
Não houve incidente, mas a decisão ela foi tomada com base em laudos que colocavam que o uso daquele espaço colocaria as pessoas em risco. Então, temos que colocar as pessoas, nossos estudantes, nossos funcionários, nossas funcionárias em primeiro lugar, né? Então, havia esse laudo apontando esse risco, a necessidade de demolição. Então, nós seguimos aquilo que estava no laudo. Mas não houve qualquer incidente, qualquer problema. Foi uma medida que nós tomamos justamente para evitar acidentes ou outro tipo de problema.
A novidade é que os novos ambientes foram planejados para oferecer mais segurança, conforto e funcionalidade. As unidades contarão com isolamento térmico, iluminação em LED, divisórias internas e serão instaladas sobre bases de paver, material que favorece a permeabilidade do solo e reduz impactos ambientais. Segundo o Miguel Bellinati, os espaços são mais seguros e ele explica quando já poderão ser utilizados pelos estudantes.
Tudo isso foi pensado, tudo isso foi debatido, foi dialogado com a comunidade universitária. E nós entendemos que sim, que eles... É que às vezes quando a gente fala em container, pode ser que alguém pense naqueles containers que estão ali nos portos. Não é bem essa situação. São containers adaptados, preparados, com todo o conforto necessário para que os estudantes possam ali se reunir. Hoje, muitos centros acadêmicos já estão num espaço provisório. Então, a nossa expectativa é que nos próximos meses eles já possam utilizar esse espaço.
No CTU, dois contêineres serão integrados a uma edificação em madeira desenvolvida como projeto de pesquisa do curso de arquitetura e urbanismo, cujo modelo foi escolhido por estudantes e docentes em consulta pública. Outro destaque do projeto é o reaproveitamento de parte da madeira retirada das antigas construções. Segundo Miguel Bellinati, as peças em boas condições serão destinadas a projetos de pesquisa e melhorias em espaços de convivência estudantil, reforçando o compromisso da universidade com a sustentabilidade.
Isso é uma questão importante, né? Porque envolve sustentabilidade. Então, uma boa parte daquele material que foi demolido, ele será descartado. Mas uma grande parte dele, como as vigas, serão reutilizados pela própria equipe da universidade. Então, nós temos essa preocupação também, né? De dar a destinação correta e também uma parte do material será reutilizada ali em outras obras, naquilo que for necessário dentro da estrutura da universidade.
O vice-reitor da UEL, Miguel Bellinati Piccirilli, explica como a universidade pretende evitar que outras estruturas do campus cheguem ao mesmo estado de deterioração e se existe previsão de reformas ou substituição de outras estruturas antigas no campus.
Então, nós temos, assim, alguns espaços que ainda precisam de uma solução. Nós estamos estudando, viabilizando, mas o nosso intuito é, sim, de revitalização dos espaços da universidade, né? Então, no futuro nós teremos novidades aí para anunciar a respeito dessa situação. Recentemente nós tivemos o Proinfra, no valor de 26 milhões, que foi utilizado tanto para equipamentos quanto para reestruturação de alguns espaços. O que nós precisamos é que isso seja constante, que a manutenção seja feita adequadamente, que as estruturas elas possam ser ali pintadas com frequência, justamente para que não chegue a esse ponto, né? Que chegaram a esses espaços. Olha, uma questão que é importante colocar para os ouvintes da Rádio Paiquerê é que nós estamos dialogando com a Alumni, que é a Associação de Egressos da Universidade Estadual de Londrina, a reabilitação do espaço onde foi o DCE, que fica próximo ali ao Colégio de Aplicação, próximo a Hugo Simas. Então, essa é uma novidade, né? Nós estamos com esses estudos, com esses projetos, para fazer essa revitalização.
Ao todo, serão instalados 12 contêineres no campo universitário. Além dos dois destinados ao Centro de Tecnologia e Urbanismo, outras 10 unidades serão distribuídas entre diferentes centros de estudos e o Diretório Central dos Estudantes. A instalação será realizada pela empresa vencedora da licitação, com investimento financiado por recursos próprios da própria UEL. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8h54.
Bom, uma coisa sem dúvida importante é isso, é não empurrar com a barriga, não decidir, definir. Há problema, principalmente, não é, de prédios aí que estariam condenados, claro, o mais rápido possível resolver o problema. Eu ia perguntar para você, Bruno, se você conhecia esses containers, mas o professor Miguel já explicou aí, dá-se a impressão, você fala em container, se assusta, né?
Não, o uso de containers na construção, né, ele já nasceu da observação de algo que já existia para uma estrutura agora muito resistente e preparada para condições extremas, né? Por isso eles são utilizados, por exemplo, em alto mar para transporte. Agora a arquitetura e a engenharia transformou isso numa solução absurda, né? De tão boa, porque vários ambientes hoje são compostos, ele é todo revestido internamente ali com gesso, com um acabamento bem colocado, e aí você faz grandes ambientes. Na UEL já tinha containers antes dessa aplicação direta, porque dentro da universidade tem um posto, tem, aliás, mais de um, né? São vários postos dos bancos que cuidam ali do financeiro dos funcionários, enfim. E quando foi colocado um posto da Caixa Econômica Federal, já foi colocado um container adaptado perto do SEBEC, lá na Universidade Estadual de Londrina. E assim, quem tá dentro, né? Quando você transita no container, assim, você não tem a mínima diferença de um ambiente de alvenaria. Ele é plenamente bem resistente, bem acabado, uma arquitetura toda moderna. Agora substitui os, se eu não estou enganado, eu não lembro se foi citado aqui na matéria, eram os últimos prédios de madeira que tinha na universidade, porque a UEL tinha alguns, né? Lembro que no SEC, onde eu trabalhei por muito tempo lá, a gente tinha o Sequinha, que era o primeira estrutura do SECA, ainda perto do centro de Letras e Ciências Humanas da UEL, indo para o restaurante universitário, e há algum tempo, já acho que uns 10 anos, ele foi desmontado, foi todo readaptado, por conta exatamente também do comprometimento. E agora esses centros acadêmicos ali, são lá perto da prefeitura do campus, eles eram os únicos prédios, os últimos, já estavam interditados, né? E isso dá um problema danado por uma série de questões, até claro, por bichos e aglomeração de água e sujeira, enfim, e agora foram trocados aí por uma solução muito mais moderna, tecnológica, e a universidade foi isso, né? Aproveita até para estudo, tanto a implantação do container quanto a retirada das madeiras e o reaproveitamento dessas madeiras, tudo é estudo do Centro de Tecnologia e Urbanismo. Então, tudo está sendo aproveitado dentro da universidade.
Agora esses containers, eles vêm prontos já ou é montado no local?
Não, eles são montados no local.
Ah, montado, é. Vem um container, são grandes, né?
É, ele vem original, né? Um container cru, né? Só com acabamento mesmo de ferro, e aí depois ele é colocado, né? Içado ali na posição estratégica, fixa-se e a partir daí, por dentro, ele é todo remodelado, refeito, mas ele é montado daí no local.
Que bom.
São 8:57. Confira com a Paiquerê, 8:53, estamos com 21 graus.
Trânsito. A Paiquerê, pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 9:20 de ontem, na rua Benjamin Constant, com Belo Horizonte, na área central, acidente com Chevrolet Tracker preto e uma moto Honda Bis branca, e a condutora da moto, de 18 anos, teve ferimentos leves e foi socorrida pelo SEAT. Por volta de 11 horas, na rua Belo Horizonte, com Benjamin Constant, novamente, a mesma esquina que aconteceu o acidente anterior. Colidiram ali um Fiat Uno vermelho e uma moto Honda DLX preta, resultando em ferimentos no condutor da moto de 54 anos, que foi socorrido no local pelo SEAT. 13:40, rua Guaporé com Avenida Brasília, local controlado por semáforo, acidente com uma caminhonete Fiat Fiorino branca e uma moto Honda Titan vermelha. O condutor da moto, de 23 anos, foi socorrido pelo SEAT com ferimentos leves. 16:15, rua Jacarezinho, 181, no Parque das Indústrias, Zona Sul. Acidente com Fiat Uno preto e um ciclomotor elétrico de uma jovem de 20 anos. Ela foi socorrida pelo SEAT e encaminhada para uma unidade hospitalar. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 8:59 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, nesta quarta-feira que promete alguma precipitação, inclusive agora de manhã. Como eu falei na abertura do Jornal da Manhã, a previsão hoje não é de muita chuva, mas um pouco mais do que aquilo que a gente havia anunciado anteriormente. Uns 7 milímetros hoje, segundo o Canal do Tempo, a chuva nós vamos ter nesse período da manhã ainda, depois das 10 horas, vai até as 4 da tarde, depois melhora. Mas amanhã também, alguma possibilidade de chuva, mas muito pouco também, 4 milímetros é a previsão da meteorologia. A máxima hoje vai atingir 27 graus entre 13 e 14 horas. Amanhã, a mínima 17, a máxima 25. Sexta-feira, de sol, a mínima 15, a máxima 26. Sábado também de sol, a mínima 17, a máxima 28. No domingo, tempo nublado, a mínima 17, a máxima 27 graus. Bom, normalmente a gente coloca aí os destaques na abertura do Jornal da Manhã, mas eu acho que um é o destaque e sem dúvida que merece até mais um comentário e nós discutirmos a respeito, que é o problema da Santa Casa. E evidentemente é um problema que preocupa a toda a cidade, preocupa até a região, e hoje nós poderíamos ter um esclarecimento melhor com a entrevista coletiva que a direção, que reassumiu porque ganhou a liminar no Tribunal de Justiça, então tirou o interventor, ela voltou, mas aí, inexplicavelmente, simplesmente foi cancelada a coletiva. Não sei se o Sérgio Ribeiro teria mais alguma informação já, ou se simplesmente não. Acabou, não foi, foi cancelada a coletiva e fim de papo.
Ô Jota, eu tenho sim, assim, em off, mas que, vamos colocar na gíria aqui, até pro ouvinte o jornal, aqui o nosso jornal, vou usar o bicho pegou ontem, né? Na uma reunião do corpo clínico da Santa Casa com a direção, com os diretores que reassumiram o cargo. A discussão foi bastante acalorada, tivemos inclusive cadeiras sendo tiradas de pontos, chutes em cadeiras, situação muito complicada, a informação foi repassada por uma fonte, né? Digna, uma fonte que confirmou esses detalhes, então em virtude, eu acredito, tá? Essa fonte também acredita que em virtude dessa confusão ocorrida ontem durante a reunião da diretoria da Santa Casa e o corpo clínico, esta coletiva foi cancelada. Nós também conversamos com alguns contatos relacionados à questão envolvendo talvez a possível queda da liminar, né? Mas essa liminar ela pode, a decisão pode sair em uma semana, um mês, então fica meio complicado a gente ter certeza se ocorreu ou não algo. Por enquanto, né? A liminar segue dando essa oportunidade aos ex-diretores ou aos atuais diretores, né? Resumirem os cargos, né? O que aconteceu, mas eu acredito que esta reunião, essa coletiva foi cancelada em virtude dessa discussão, dessa reunião acirrada, muito tensa, que ocorreu ontem entre o corpo clínico e os diretores da Santa Casa. Claro que ficamos aquela expectativa também, né, relacionada a essa liminar do Ministério Público, recorreu da decisão do tribunal para que, obviamente, a coisa possa acontecer de forma diferente. Então, ficamos naquela, né, Jota? Será que essa confusão toda ela vai continuar? É o grande questionamento, principalmente com a insatisfação do corpo clínico, né?
É um desentendimento. Pois é. O desentendimento entre as equipes mostra que realmente está difícil harmonizar esta situação em todas as partes, né? A gente fala que agora há uma briga judicial, então o próprio tribunal, o Ministério Público com o juiz que determina, e agora nós temos uma discussão interna, né? Um debate interno de como é feito com a administração e os diretores lá, né? Clínicos e de outras áreas, e nós entramos em contato com a assessoria de comunicação para saber o motivo deste cancelamento. Não há possibilidade de divulgar o motivo, apenas que será enviada uma nota a partir de agora, né? Hoje deve sair já essa nota, não saiu ainda, explicando como está a situação agora. Esta coletiva de hoje, vale o ouvinte também ficar a par, não era para que nós possamos entender o motivo da intervenção, ou então como fica o resultado de uma vistoria ou de uma possível análise. Não, é para saber o que nós teremos hoje de atendimento, né? Se há alimentação, remedicamento e controle de algum tipo de atividade para hoje. Ouvintes estão preocupados com cirurgias eletivas, que havia possibilidade de elas terem sido pausadas ou canceladas, esperando uma atualização. Nada disso ainda veio a público. Então, assim, está péssima a comunicação da Santa Casa neste momento com a população.
É verdade, e claro, a gente tinha e queria ouvir, não é? A gente, como eu sempre disse, eu acho que é importante ouvir os dois lados, e muita gente não sabe exatamente como é que funciona a Santa Casa, porque a Santa Casa, ela é formada por uma provedoria, uma mesa administrativa que representa, não é, de uma forma geral, todos aqueles que participam da Irmandade da Santa Casa. Então, tem uma provedora, que é Maria Josefa Santos Ciabi, tem uma vice-provedora, uma secretária, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e mesários. E esse povo, esse grupo que, não é, tem como responsabilidade a provedoria e a mesa administrativa, são voluntários, não recebem. Eu já fui voluntário da Santa Casa, participei na época do Paulo Frazon, que era o provedor, também voluntário, depois foi o doutor Cirilo, não é? Foi o provedor, a provedoria e esse pessoal, é composto por pessoas voluntárias. E aí, então, tem o conselho de administração e a gerência. Aí, claro, contratados, o superintendente, gerente financeiro e outras gerências que tem a Santa Casa. Então, pelo menos, e a mesa, não é? Que provavelmente poderia estar falando. E a gente, então, fica nessa posição muito difícil e não sei se... Não é, o Bruno e Sérgio, esperando talvez uma outra decisão da justiça.
É até questionava, eu entrei em contato com o Ministério Público também para ver se tínhamos novidades relacionadas a essa questão, e a resposta foi essa: olha, Sérgio, nós temos essa decisão do tribunal, a liminar, essa liminar com o Ministério recorrendo, ela pode cair ou não, mas o prazo a gente não tem. Se pode ser essa semana, pode ser daqui 15 dias ou 30 dias. Então, fica naquela expectativa. Porque até então, Jota, quando do cancelamento, e nós estávamos lá já, e outros companheiros de imprensa também, na Santa Casa, já aguardando, quando a gente estava com uma certa dificuldade de ter essa confirmação do cancelamento ou não com a assessoria, até que a assessoria respondeu, dizendo que estava cancelada a coletiva, e aí a conversa era essa: o que será que aconteceu, o porquê dessa coletiva, do cancelamento. E durante as conversas, os contatos, nós ficamos sabendo então dessa reunião tensa ontem, né, com o corpo clínico da Santa Casa. Um detalhe: alguns médicos, ou boa parte, estão sem receber o dinheiro que é merecido, o pagamento, e também acho que uma das virtudes aí dessa discussão acirrada que tivemos ontem lá durante essa reunião. Agora, seria interessante a Santa Casa estar falando justamente isso: olha, como é que fica essa questão do pagamento dos médicos, fornecedores, qual é a novidade agora em diante, o que vai ser feito? E era essa a expectativa também que nós aguardarmos durante a coletiva, que não vai ter, né, Bruno?
Exatamente. E outra, aqui, né, para nós analisarmos, que não é segredo para ninguém, se houve uma intervenção, se chega a tal ponto, é porque a diretoria estava com dificuldades. Agora essa diretoria retorna, é motivo óbvio, ela não vai ser bem aceita dentro dos que trabalham ali, os que estão com a dificuldade, principalmente financeira. Estão entendendo que a Santa Casa está com dificuldades, né? O retorno da diretoria, né, com todo respeito aos que ali estão, se uma vez já é decidido que essa diretoria precisa de uma ajuda, de um auxílio, de uma intervenção para poder regularizar as contas, realmente o retorno dela não é bem aceito e provavelmente deve ter esse clima de desentendimento lá dentro. É óbvio, porque todos que trabalham lá, ou quem tem algum problema, ou quem percebe que há problema, dificuldade com insumos, o que seja, já estava com uma esperança de a intervenção mudar essa história. É. Aí retorna a turma de novo: peraí, isso aqui não é possível. E agora, qual será a atitude? Provavelmente a diretoria também não tem uma atitude de hoje para amanhã. Deve, dentro do discurso, dizer: olha, com calma nós vamos analisar. E não há como ter calma nesse momento.
E eu já também tenho uma brincadeira de um médico hoje lá na saída, né? Quando eu perguntei, aí aconteceu. Falou: não, tá, nós somos igual a seleção italiana, né? Sai, entra uma diretoria. Fez uma piadinha, falou: entrou o Maldini e o Leonardo, mas viram que a coisa, né, não ia andar, pediram demissão, volta o Roberto Maldini. Então, assim, sem perspectiva, pelo menos foi passado lá, né? Foi repassado pra gente, alguns que passavam por nós ali. Sem perspectivas em relação a melhorias. A gente espera, e nós aqui não estamos condenando ninguém, né? Mas espera que algo possa ser feito de fato para Santa Casa, que é um hospital de extrema importância. Nós estamos falando de 30% dos londrinenses que são atendidos pela Santa Casa.
Exatamente.
Né?
Verdade. E uma entidade... maiores hospitais de Londrina, e que continua funcionando, não é? Uhum. E continua custando. E há necessidade da aquisição, não é, de medicamentos, de suporte, de alimentação. Quer dizer, não é fácil.
A Santa Casa de Londrina é uma entidade filantrópica, JB, e aqui nós devemos chamar a atenção que Londrina não é o primeiro problema que nós temos com entidades filantrópicas. Aliás, se nós formos analisar, a cidade de Londrina, ela tem um braço gigantesco e forte que é a filantropia. São organizações do terceiro setor, entidades como o Hospital do Câncer, como o Bom Samaritano, como a Santa Casa, e aí nós vamos até as creches que tem convênio com a prefeitura. A política pública só é executada em Londrina bem próximo do ideal porque existe o terceiro setor, tá? Porque existem as entidades filantrópicas e são várias pela cidade. Perfeito. Agora, quando uma instituição do tamanho do Bom Samaritano tem problema, outra do tamanho da Santa Casa tem problema, está na hora de nós começarmos, né, um alerta, observar como estão sendo feitos os convênios, as administrações e como o terceiro setor em Londrina pode seguir daqui para frente. Porque é um alerta, já que nós temos tantas entidades do terceiro setor na cidade.
No Hospital Unimed Londrina, cada número tem significado. Os 29 mil metros quadrados de estrutura moderna foram planejados para acolher com conforto, tecnologia e segurança. Os 150 leitos refletem nossa capacidade de cuidar e cada profissional da nossa equipe representa dedicação e excelência. Aqui, tecnologia de ponta e atenção humana caminham juntas. O hospital nasce como um marco para Londrina e como uma extensão do compromisso que assumimos todos os dias. Cuidar de vidas com responsabilidade, empatia e qualidade. O extraordinário chegou. Hospital Unimed Londrina, seu hospital, nosso cuidado. Ouvinte mandando um áudio pra cá.
Aí, pessoal, isso aqui é uma falta de respeito, um descaso do pessoal de Tamarana. A concessionária simplesmente pegou e meteu um guarda-rei aqui no meio do acesso. Né? Pra quem não sabe, bom, quem vai estar vendo isso aqui sabe. A gente vem, entra aqui, pega a marginal e faz o trevo pra entrar em Tamarana lá na frente. Certo? Aí simplesmente, um belo dia, todo mundo acostumado, né? Desde que foi feita a duplicação aqui, acessar aqui. Um belo dia, agora no caso, né? Me deparo com isso aqui, ó. Concessionária colocou um guarda-rei aqui no meio. Tem um acesso à marginal lá em cima, perto do posto. Porém, não tem nenhuma sinalização dizendo que foi fechado aqui. Não tem. Aí o cara não vê, passa reto, achando que vai chegar aqui, vai acessar aqui, ó. E tá fechado. Aí você tem que fazer um retorno alguns quilômetros lá na frente para você conseguir voltar e pegar o trevo. Então, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Né? Por que fecharam isso aqui? É por causa de risco? Pra base? Não sei, né? Porque o acesso tá saindo bem em frente com a base. Mas daí não fizer essa base aqui, né? Será que vão mexer isso aqui? Vão fazer um acesso diferente pra gente? Porque não pode ficar desse jeito isso aqui. Viu o pessoal vindo até aqui, ó, e atravessando pelo canteiro, que é o que eu vou fazer também, porque eu não vou fazer o retorno lá na frente.
Olha, né? Ele mandou um vídeo até longo, mas vamos mandar isso. Eu não sei, Bruno, ali Tamarana é IPR ou Motiva?
É IPR.
Ali Tamarana EPR, é IPR.
Né? Eu tô até comentando com o Bruno que a gente tava ouvindo, Jota, se puder mandar, fazendo um favor no jornalismo, pra gente tentar falar com o Rafa, a gente consegue uma fala da IPR pra resolver essa questão. Agora, o risco ali de um acidente é gigantesco, pelo que tá falando. Inclusive, a pessoa que mandou falou que vai cruzar em cima do guarda-rio. Olha o risco de ser atropelado.
É verdade, é um áudio, um vídeo que ele mandou, ele explica direitinho. Então, a gente é o Marciano Amorim, lá de Tamarana. Marciano, eu peço pro Luciano colocar então no Jornal da Manhã, o Sérgio pega. Sim. E vamos levar para a EPR para verificar. O negócio realmente esquisito para eles explicarem aí para o pessoal de Itabarana. Muito obrigado ao Marciano, mas nós vamos tocar para frente.
É uma sinalização, né, que ele coloca aqui. É porque já houve também, JB, uma outra questão, nós até fizemos uma matéria só com essa questão de contorno, né? Eles estão refazendo toda a sinalização próximo de Itamarana, e ali era uma alça de acesso, né, que entraria ali para a direita.
Não existe
mais. Já não é mais possível fazer, né? É parte da nova sinalização. Então, assim, se a EPR justificar ali, ou então reforçar aí a sinalização para que também os motoristas não sejam pegos de surpresa, né?
Ou fazer um canteiro ali em cima daquele asfalto que não está utilizando.
Provavelmente algo será mudado, mas assim, a gente vai ter as informações oficiais da concessionária. Tem mais ouvinte mandando um áudio pra gente e mandando mensagem também. O Cabigode tá mandando aqui, JB, ele falando dos containers, né, que a gente comentou aqui. A casa da menteada em Ibiporã é de containers. Cozinha, sala embaixo, 2 quartos, banheiro em cima, todo o revestimento é top, segundo ele. É, pois é, a gente falou, modernidade agora, bacana, né? É o reaproveitamento. Inclusive, você pega até esses depósitos, né, de containers lá perto do porto, tinha aqueles depósitos grandes que estavam lotados de containers. Eles já conseguiram comercializar e destinar boa parte daquilo lá.
Aqui na Zona Norte, nós temos um complexo ali chamado container mesmo, bares, lanchonetes, tudo abaixo de container. Container na Vila Recreio também, tem alguns pontos aqui lá dentro, de comércio ali na Jamil Scaff, quando você passa, ou parte da Pioneiros de Jamil Scaff, a tua direita ali, a maioria são containers. Para quem vai para a Universidade Tecnológica Federal ali também, vários containers. Então, assim, é uma opção. Hoje você encontra container entre 12 a 25 mil, 30 mil, depende do tamanho, né? Então, para muita gente é fácil, é mais fácil você ter uma estrutura pronta, depois você monta lá, faz o jeito que você quiser, né?
Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura. E o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis. Ouvinte, mandando mais um áudio para cá.
Bom dia, bancada do Jornal da Manhã. Ouvindo essas notícias aí, a gente percebe, né, que essa gestão, ela não termina as obras que estão em andamento e não começa as obras que promete. Essa revitalização aí de um pedacinho do calçadão, desde o ano passado, né? O projeto está pronto, é não sei o que está pronto e não começa. E essas UPAs aí, esses PAN, também não terminam. Olha que gestão. Londrina é forte mesmo para resistir a tanta incompetência dessa gestão atual. Bom dia, é Rubens aqui da Vila Nova.
Valeu, opinião do Rubens. Olha, deixa eu dar um recadinho aqui, especialmente para o responsável do grupo Tarô e Búzios. Aliás, ele está colocando nos postes de Londrina, em vários lugares. Eu não sei se na periferia também. Eu gostaria que o ouvinte me mandasse se tem, porque no centro já tem ali perto da Metronorte, tem na Avenida Maringá. E ontem o Zé Crucial, que nos procurou, já falamos com o presidente da CMTU, o Renan disse, não, já estamos vendo. Eu falei, mas liga então pro telefone, a propaganda é essa. Búzios Tarô, amarração para o amor, trabalho para todos os fins. E dá o telefone lá, 996-8909 e não sei o quê. Então, vamos ligar para ele e dizer, ô, seu Sugismundo, vamos tirar isso aí. Eu acho que tem que dar uma multa grande, porque é um negócio impressionante. São cartazes grandes, outra vez voltando e sujando os postes em Londrina.
Os ouvintes continuam participando, vamos precisar fazer uma homenagem agora aqui, viu, JB? O Manuel Lopes faz 79 anos de vida, ele mora no Jardim Santo André, e a Marli, a sobrinha dele, fala que ele ouve todos os dias da Paiquerê. É um dos ouvintes que quer o nome aqui na rádio no dia do aniversário. Um abraço pra ele, parabéns pra ele. Não dá pra tocar música, viu, Marli? Mas olha, um abraço pra ele aqui, ela tá mandando, por favor, ele ouve todos os dias. Tio Manuel Lopes faz 79 anos de vida, mora no Jardim Santo André, na Rua São Miguel, lá em Cambé. Um abraço grande. grande, felicidades, muitos e muitos anos de vida também, desejos aqui de todos da Paiquerê.
Ok, ô seu Manuel Lopes, parabéns, hein? Parabéns e muito, muito obrigado pela audiência. Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e quando for contemplado, aí você dobra o valor do crédito. Olha, é sensacional. Quer saber mais informações? Ligue lá no Consórcio União. 3375-7575. Consórcio União. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por dois. E Bruno, ontem... lamentável, não é? Esse acidente lá na Castelo Branco e a morte do motorista Rosival Calixto, 54 anos, da aviação Garcia. Ele morava em Apucarana, aliás, há 20 anos, tem uma grande experiência. E olha, na Castelo, ou às vezes, sei lá, um problema técnico no carro ou no ônibus que sai do lugar, mas não foi esse, mas acidente na Castelo, ou é sono, ou é descuido, um celular, velocidade, se bem que na Castelo a velocidade é 120 por hora. Agora, a grande realidade é que são 313 quilômetros a Castelo toda, que sai, não é? Desde logo depois de Ourinhos até a entrada de São Paulo. E é uma maravilha, a estrada é uma beleza, mas ela dá sono. Tanto é que eu tenho uma técnica, não, mas não deixo. Vou entrar na Castelo, eu tenho do meu lado ou uma castanhinha de caju, ou amêndoa, ou amendoim, ou algum chocolate. Começa a dar sono, você mastiga.
Vai enganando a atenção.
É verdade, mas olha, deu dó. E uma coisa, não é, que estão anunciando aí, que esse ônibus teria nove multas, e algumas delas por velocidade. Então, mas não sei, acima será? Não vai acima de 120 na Castelo Branco, mas lamentável, né? A gente realmente envia as condolências à família do Rosival Calixto.
Pois é, uma triste notícia, confirmada ontem, inclusive ele, que era de Apucarana e trabalhava aqui em Londrina há mais de 20 anos, né? Cerca de 20 anos, conhecido, né? Inclusive de bastante tempo na empresa, e novo, né? 54 anos, um jovem motorista ainda, que bem tinha bastante prática ali, até o que tudo indica, mas é uma fatalidade. Agora, que sirva, né? Infelizmente a situação já houve, sirva de atenção, porque realmente, como você disse, quem pega a estrada, principalmente aos profissionais, e há poucos dias, né, JB, nós tivemos aí o dia do motorista, né, mandando aí também, né, um abraço grande a todos que são profissionais do transporte, e infelizmente uma notícia dessa.
É, exatamente, e principalmente, né, numa estrada, e dirigindo de madrugada, não é? Passa a noite toda na estrada. Aliás, a noite é uma coisa que eu aboli, não dirigi à noite. De preferência é durante o dia e depois de uma noite bem dormida. Eu gosto muito, adoro dirigir, sair de carro, sempre gostei demais. Mas, olha, o cuidado, ele é super necessário. E olha, a gente sempre fala aqui da Sicredi Dexis, e olha, Sicredi Dexis vai promover sexta-feira, depois de amanhã, dia 31, na sede do IDR Paraná, no Iapar, né, o antigo Iapar, na 445, um encontro com produtores rurais para apresentar diretrizes e novidades do Plano Safra 2026-2027. Será às 17 horas, é participação gratuita para todos os associados da Sicredi Dexis. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, amigos da Paiquerê. Aqui é o Gilberto, do Porto Seguro, perto da subestação aqui na região norte. O JB, eu tô com um casal de vizinho que desde domingo tá com problema na energia deles. Aí eles me chamou para me verificar lá e a Copel veio, falou que o problema estava dentro da casa deles. E foi feita a verificação, tá tudo certo. E depois que a gente fez a verificação, a gente constatou que o chicote que sai da rede, que vem pro relógio, ele rebentou em cima por causa do galho da árvore que bateu e tá com esse probleminha. E a gente fez lá a verificação e foi chamada a Copel. Só que a Copel já vai para 24 horas que foi feito o pedido da solicitação para eles virem fazer o reparo e até agora não veio. E esse casal é um casal de idosos, eles têm insulina guardada na geladeira, já praticamente já está estragando. Então eu queria ver com vocês se vocês podiam dar um apoio aí para a Copel vir, que está sem energia, tá bom?
Valeu.
Obrigado, Deus abençoe e um bom dia a todos.
Valeu Gilberto aí, parabéns a você também por se preocupar, não é? Com esses vizinhos aí, vamos tentar, tá bom? Mandar para a Copel, um abraço.
Continuando os nossos ouvintes aqui, bom, o Cido manda mensagem por aqui, paz e bem, abraço a todos, trafegando pela 10 de dezembro, ontem por volta das 9 da noite, sentido Zona Sul, na minha frente um caminhão da coleta de lixo. Penso que estaria indo pro lixão, né? Fazer o descarte pelo trajeto, sim. Eu ultrapassei o caminhão e olhar o retrovisor, apenas um farol do caminhão aceso, demais tudo apagado. Imagino como não deve ser lá pro lado de Maravilha, fazer o descarte onde não tem iluminação. Pois é, Cido, ele tem que ter realmente as condições mínimas, né? A gente vai repassar aqui pra CMTU também, porque é deles a fiscalização. Bom dia, JB, a Rua Goiás, Maringá e... como é que é? Ah, o que você falou aí do Tarô e Búzios, JB na Rua Goiás, Maringá e Souza Naves em todos os postes.
Olha só, Goiás,
Maringá,
Souza Naves,
exato.
Ô CMTU, vamos pegar firme nisso aí, vamos, pelo amor de Deus, porque daqui a pouco vem um outro de fora, opa, e Londrina pode pregar nos postes, daqui a pouco estão todos aí pregados. Eu achei muito devagar a CMTU, não estamos sabendo, opa, se estão sabendo e continuam pregando, tem alguma coisa errada. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, amigos do Jornal da Manhã. Trânsito parado aqui no viaduto da Esperança, sentido Rolândia. Estão fazendo ali sondagem de solo, que parece que agora a obra aqui vai sair, hein? Aqui é Claudinei, motorista de aplicativo.
Valeu, muito obrigado, Claudinei. Opa, começaram então lá, que bom, né? Porque ali vai ser um alívio, né? A gente quando vai pro lado de Rolândia, Maringá, quando chega ali, nossa senhora, naquele semáforo é um problema sério. Para ir embora, mais alguma coisa, Bruno?
Bom, pra gente ir embora ainda, bom, o Mário manda mensagem por aqui falando ainda dos contêineres, JB, no condomínio, o mercadinho lá instalado também é de contêiner, muito bonito, o Mário fala lá que tá tudo certo. Mais um local que tem os cartazes aí, JB, vamos fazer a lista? Avenida Arthur Thomas, região oeste de Londrina. Olha. E na Tiradentes também, o Alifer, que é da nossa região ali, manda por aqui. Mais uma confirmação, inclusive com foto agora, tá? Maringá com Tiradentes, tem um poste aqui, uma foto ali. Maringá com Tiradentes é Marista, né? Ali no Colégio Marista. Maringá com Tiradentes tem uma foto também dos postes ali. Agora começam a chegar, viu? Acho que vamos encontrar todas as ruas, dá pra mandar pra CMTU, já que eles estão procurando aí.
Bom, a CMTU sabe, não é? Tem conhecimento disso, agora não consegue parar... Não consegue multar o cidadão, vê, tem o telefone, pá. Liga lá, olha, eu gostaria, eu tô aí com um problema aí do meu amor, tá muito ruim minha situação, eu queria, como é que eu faço? Ué, mas não é o Bruno.
Dá uma de cliente e engana.
Lógico, pelo amor de Deus, puxa vida. Valeu, Bruno.
JB, rapidamente, até a gente comentava enquanto você falava ali sobre o acidente, o Fiori já tá por aqui, a gente comentava em off, e o Hernando faz um importante lembrete, a gente não pode deixar passar. Sobre este acidente na Castelo, com o ônibus da Garcia, levanta uma outra questão, a sobrecarga nas horas e nas escalas dos serviços dos motoristas. Esse fato nunca é lembrado no momento do acidente. Sempre tentam atribuir o erro, entre aspas, ele coloca, ao condutor, ao veículo, veículo, às condições da pista, ao tempo, e é imprescindível verificar a questão do descanso desses trabalhadores. O Hernando chama atenção, e a gente até comentava que havia dois motoristas por muito tempo no trabalho. Hoje parece que não é mais, é apenas um dentro da escala. Então isso também tem que ser considerado quando uma tragédia como essa é anunciada.
Valeu, valeu, obrigado, um abraço,
Bruno. Abraço, até daqui a pouco no Rádio Opinião.
Tá certo, a gente tá falando aí de container, né, modernos e tal, mas as construções estão se transformando em Londrina e para melhor, não é? Cada estabelecimento maravilhoso no sistema BTR, o sistema moderníssimo da Raul Fulgêncio. Construção sob medida é o grande incentivador, orientador e responsável, tanto pelo investimento, pelos investidores, como por aqueles que vão locar, não é, os estabelecimentos. Então, construção sob medida é, sem dúvida, a gente vê por toda a cidade aí uma novidade que pegou para valer. Quer ter informações? Ligue na Raul Fulgêncio, fale com quem faz. 33729000 ou vá tomar um cafezinho com o pessoal lá na Ayrton Senna 702. Obrigado ao Luciano Magalhães na técnica, Thiago Sadal na central, Nelson Almagro nas montagens. Vem aí, Fiore Luiz, Rodrigo Linhares com o nosso Conexão Paiquerê, informação, serviço, a continuidade daquilo que a gente falou no Jornal da Manhã, dúvida, o assunto da própria Santa Casa e muito mais, claro, e a sua participação. A gente volta, se Deus quiser, às 11:30 com o Paiquerê Rádio Opinião.